Olá, ouvintes, no ar, mais um programa Política e Cidadania. É um programa direto do estúdio de São José dos Campos, Estado de São Paulo, Brasil. Um programa para o mundo, levado ao ar pela Cultura Online Brasil, com retransmissão para a Rádio Internacional Lusófona e também com link para o site do jornal Gazeta Valparaibana. É um programa da Cultura Online Brasil, no ar, todas as quartas-feiras, 20 horas. Então, sendo assim, boa noite, ouvintes, aqueles que ficaram por aqui, que não aproveitaram a praia. E o tema do programa de hoje é a farsa democrática brasileira, o golpe, o fascismo e o colonialismo endêmico. Mas antes eu vou fazer referência a um site que eu gosto muito, eles têm realmente bastantes acertos, que é o Latino Barômetro, que é um estudo de opinião pública que aplica anualmente cerca de 20 mil entrevistas, né, em 18 países da América Latina, representando mais de 600 milhões de habitantes. É uma ONG sem fins lucrativos, com sede em Santiago do Chile, e é responsável pela produção e publicação de dados. E ela, todo ano, né, libera um relatório. E o relatório de 2017, ele nos mostra dois extremos. Por um lado, o declínio da democracia, que é acentuado, ao mesmo tempo em que os avanços económicos também da região indicam um menor número de famílias com dificuldades para chegar ao final do mês, mas isso não é de agora, mas sim desde 1995. É um crescimento económico e a democracia que não andam também do mesmo lado. Porque o declínio da democracia, ele é acentuado em 2017, com quedas sistemáticas no apoio e satisfação da democracia, bem como a percepção de que é governada por alguns, né? O relatório mostra vários indicadores que também confirmam o declínio, né? Os governos hoje sofrem o mesmo destino, né? Cada ano os latino-americanos aprovam menos, o que hoje é a média, antes era o mínimo. Então o normal agora é o mínimo de antes. Então a Venezuela abandona a democracia, né, rompendo as regras centrais para o seu funcionamento, né, atraindo toda a atenção, né, deixando ao desconforto outras democracias na região sem qualquer atenção. É uma democracia que temos diabética, uma democracia que não desperta, né, com um declínio lento e gradual de indicadores múltiplos, diferentes de acordos com o país e o momento, né, o que permite até de alguma forma, de um modo, até ignorá-los como um fenómeno social, né. No entanto, caro ouvinte, visto num conjunto, esses indicadores eles revelam a deterioração sistemática e crescente das democracias da região, porque não há indicadores de consolidação, mas talvez o que possa haver é indicadores de desconsolidação. Então os avanços são vistos nos indicadores económicos, não nos aspectos políticos e sociais. Então, é como uma dissociação entre dois mundos, né? O mundo da economia e o mundo do poder político. Então na edição de 2017 do Latino Barômetro, apenas 13% dos brasileiros consultados se declararam satisfeitos com o funcionamento da democracia, mas que, no entanto, é o último posto num ranking de 18 países da região. E também nos diz que apenas 1% dos brasileiros acha que o país vive uma democracia plena, sendo que 97%, enfim, a absoluta maioria, né, avaliam que o governo trabalha apenas para atender os interesses de alguns poderosos. E pelo que se tem visto até aqui, né, a maioria está com toda a razão. Aliás, isso é endémico no Brasil. Então, se você acredita piamente que temos uma democracia no Brasil, é melhor não continuar conectado, né? Ou então continue conectado se quer entender algo além do convencionado. Porque você irá ter aqui uma imagem de verdades nuas, né, que realmente poderão macular a sua sensibilidade adestrada. Mas vamos lá. Desde a origem da democracia na Grécia Antiga, esse é um sistema de hierarquização do poder arquitetado, né? E é um poder arquitetado por atores políticos, né, que têm interesses de classe por esse modelo de governança. Então, o conceito de classe, ele é aqui utilizado para designarmos, então, os diferentes grupos sociais, né, com distintos recursos de acesso ao poder. Né, diversos, diferentes grupos sociais e diversos, né, que compõem uma sociedade. Então, como sabemos, nos seus primórdios da democracia, há cerca de 2.500 e poucos anos atrás, estavam excluídos dos processos decisórios as mulheres, os jovens, os estrangeiros e os escravos. Ou seja, na democracia, cuja palavra significa governo do povo, somente os homens livres liberavam sobre os rumos da polis, ou seja, da cidade. Os demos, o povo, se restringia, portanto, a alguns, não a todos. Então, a história contada desde então acaba escondendo o fato de que a democracia grega funcionou porque a classe antagônica, ela estava excluída do processo deliberativo. Ou seja, os escravos não poderiam jamais participar de decisões dos homens livres. Então, em outras palavras, a democracia se edificou numa ordem social escravagista. Porque se os escravos fossem incluídos à participação no processo decisório, certamente, caro ouvinte, toda a ordem socioeconómica à época seria implodida, né, ao ocasionar até uma divisão estrutural daquela sociedade grega. E isso é celebrado como algo natural. Ora, se os escravos eles pudessem decidir nas mesmas condições que os homens livres, as leis seriam alteradas e eles, os escravos, acabariam com a servidão. Resumindo, então, já no seu nascedouro, né, a democracia grega ela apontava que interesses eram em contradição são inconciliáveis, né, e para o funcionamento desse sistema, alguns sempre dominarão outros. Mas vamos entender, então, porque a decantada ideologia, segundo a qual a democracia é um governo do povo, é, na verdade, caro ouvinte, somente um exercício retórico. Porque, afinal, os detentores do poder, em cada época histórica, eles se servem desse subterfúgio, uma narrativa muito bem construída, né, para convencer os cidadãos que os governos democráticos são governos populares e que atendem aos interesses das maiorias. A partir do século XVI, a experiência democrática grega ela é retomada com a criação dos chamados Estados-nação. E gradualmente, com a chegada dos burgueses ao poder, ao centro do poder, foi-se consolidando, como eu diria, no Ocidente, né, outra ideia segundo a qual democracia e capitalismo acabam sendo sinónimos. E assim, nas democracias contemporâneas, os homens brancos, detentores do capital, os chamados burgueses, assumiram o controle do poder. E como ocorreu na Grécia Antiga, para que o sistema democrático funcionasse nesse novo contexto histórico, era preciso que a classe antagônica, portanto, os operários, a maioria da população, fosse excluída dos processos decisórios. E essa exclusão, ela acaba se concretizando utilizando-se de várias estratégias. Nas democracias representativas, por exemplo, né, o sistema judiciário e eleitoral, eles são montados para passar a impressão que há uma isonomia na competição eleitoral e no acesso ao poder. Na verdade, caro ouvinte, há mecanismos, legislação, política eleitoral, por exemplo, né, que impedem a participação efetiva da maioria da população na disputa isonômica do poder, né, e limita até o acesso popular aos processos decisórios. Então, inclusive, nós tivemos ultimamente uma declaração do Presidente da Câmara que foi bem clara. A Câmara não está aqui para seguir a opinião do povo. O povo não precisa de opinar, né? Nós estamos aqui, nós, a Câmara não está aqui para servir, né, a opinião do povo ou seguir a orientação do povo. Então, com a doutrinação midiática, também, os eleitores eles pensam que estão elegendo representantes. Mas, na verdade, o que eles estão elegendo, majoritariamente, são os donos do capital, ou então os seus propostos e as elites partidárias, né, porque colonizam a maioria dos partidos, incluso as agremiações autodenominadas de esquerda. Então a ideia de eleições livres, diretas e regulares acaba escondendo sorrateiramente uma série de regras procedimentais, né, que impedem a representação efetiva da maioria da população. É só, por exemplo, verificarmos o perfil socioeconômico dos representantes eleitos nas câmaras de vereadores, nas assembleias e até no Congresso Nacional. Por exemplo, o PMDB é um exemplo vivo no Brasil do que afirmamos sobre elite. Então, assim, caro ouvinte, iremos constatar cabalmente que a maioria esmagadora da população ela não está representada de facto nas casas legislativas. Apesar das regras procedimentais da democracia, ou seja, elas existirem, como, por exemplo, eleições livres, diretas e regulares, mídia livre, etc, etc, etc. Essas dizerem que elas estão funcionando perfeitamente, né? Então, o mesmo se dá em relação ao executivo, porque os donos do dinheiro e as elites partidárias, elas sempre se beneficiam das regras eleitorais, sobretudo da ação direta do sistema de justiça para dominarem esse poder. E quando acidentalmente assume no executivo alguém fora do grupo dominante, geralmente se arruma um golpe, né? Os chamados golpes brancos oriundos das casas da lei, né? E assim, caro ouvinte, por óbvio, se a democracia ela fosse realmente levada às últimas consequências, né, os trabalhadores, que são a maioria, teriam então o mesmo poder dos burgueses. E sendo maioria, né, os operários definiriam então os rumos da sociedade, o que, todos nós sabemos, é absolutamente inverídico nessa tal democracia. Então, na verdade, caros ouvintes, há muitas aristocracias. E o que é a aristocracia? É o governo constituído por aqueles considerados como os melhores, os mais capazes. E plutocracias, governos dos ricos, ou seja, daqueles que usam do poder econômico para acessar o poder estatal. Então, no caso do Brasil, caro ouvinte, especialmente no Brasil atual, nós temos uma cleptocracia, um governo de ladrões, de criminosos, perpetradores de fraudes, operadores de corrupção em concorrência de licitações públicas e até líderes do tráfico de drogas que ocupam os poderes dessa pseudo-república e que assumiram o controle do governo através de um golpe parlamentar, jurídico, midiático, empresarial e elitista. E o povo? O povo que vá às favas. Outra forma de domínio, caro ouvinte, das democracias pelas elites, se dá através do quê? Da burocracia. No sistema democrático, os representantes eleitos, membros das elites econômicas, políticas, intelectuais e religiosas, eles controlam a aprovação de leis de interesse dessas maiorias, dessas minorias. Eles acabam administrando a justiça, favorecendo sempre essas classes, manipulam a chamada opinião pública através de ideologias arquitetadas pelos seus parceiros nos meios de comunicação de massa e, hipocritamente, dizem que as ideologias são coisas de esquerdopatas. Outro exemplo de dominação falaciosa do conceito de democracia se dá através da ciência. Porque, para substituir Deus, origem do poder até a Idade Moderna, o positivismo e as ciências sociais trataram de consolidar a ideia segundo a qual o conhecimento tem a última palavra em relação aos conflitos e dilemas sociais e políticos. Então, adeus agora é a ciência. Você já reparou, caro ouvinte, que sempre que um especialista ele é chamado a pontificar sobre problemas sociais, políticos e econômicos, dando a sua última palavra sobre o assunto, você percebe que esse especialista ou cientista é sempre um cidadão da classe média ou um proposto das classes dominantes? É só ligar na Globo News ou ler os jornalões brasileiros e o ouvinte perceberá que o cientista sempre dá a receita em nome da sociedade. E essa receita, invariavelmente, é para a manutenção do status quo. Então não é à toa, caro ouvinte, que a colonização da academia é um dos mais cuidadosos meios para a manutenção do establishment. Então você pode até conhecer um cientista que destoa do pensamento hegemônico, mas observe sempre, para que ele participe da mídia é preciso ser um dissidente dócil. Caso contrário, entra para o index da mídia empresarial. Aliás, a ideia de democracia capitalista acabou se transformando num dogma, né, a confirmar que devemos ter fé nessa narrativa. E aí, ai daqueles que questionam a democracia. Chega até a ser ridículo ler alguns artigos de renomados cientistas sociais, políticos, economistas, historiadores, filósofos e até comunicadores e jornalistas a defenderem a democracia procedimental brasileira. Certamente esses indivíduos eles não vivem o dilema da fome. Esses indivíduos não vivem o dilema do desemprego e das condições análogas à escravidão que fazem parte do cotidiano de 70% dos brasileiros. E acham até que é natural uma democracia nesses moldes. O que é isso? São os tais colonizados de uma ciência serviçal do sistema capitalista. Nada mais que isso. Vocês querem conhecer como a maioria dos cientistas brasileiros de renome são colonizados? É só pesquisar. Pesquisar sobre as bolsas de financiamento de pós-graduação no exterior, os congressos e eventos científicos internacionais e as parcerias institucionais das nossas universidades e centros de pesquisa financiados por fundações e think tanks norte-americanas. Você irá perceber porque a ciência brasileira, no geral, ela é voltada para o sucesso individual e para o servilismo ao capital. Então nós acabamos concluindo aqui que a democracia é uma narrativa que atende a certos interesses. E um conceito teórico muito bem arquitetado e consolidado, né, que não se concretiza no mundo real, porque afinal não há experiência concreta de governo do povo. Então nós temos que admitir, caro ouvinte, não obstante, né, que os regimes democráticos eles realizaram importantes avanços sociais no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, através de pactos entre elites ou na adequação das demandas das esquerdas socialistas aos modelos democráticos capitalistas, né? É, tais regimes melhoraram, e muito, eu acho, a vida dos trabalhadores em diversos países. Quem se lembra, eu dei ler alguns artigos no que antecederam os anos da guerra, das últimas guerras mundiais, sabe muito bem que a coisa no pós-guerra realmente melhorou um pouco para a classe trabalhadora. Mas também noutros, as migalhas conseguidas noutros governos, as migalhas que foram concedidas aos trabalhadores, foram abundantes, né? Mas sempre migalhas, né? Mas passando a impressão que o povo, ou seja, a maioria dos trabalhadores, decidia os rumos de suas vidas. Ademais, caro ouvinte, a decadência de outros modelos de governança acabou consolidando a crença na eficácia inquestionável das democracias capitalistas. Experiências de governos socialistas até acabaram perdendo a batalha, especialmente a disputa acerca do melhor modelo de governança. Mas acabaram perdendo a batalha na mídia empresarial, que é o principal fronte de manutenção dos governos democrático-capitalistas nos dias de hoje. Porque temos que ser realistas, né? No Brasil nós nunca tivemos uma democracia que a gente possa chamar uma democracia real. Afinal também, o que é o conceito de uma democracia real, né? Seria bom até nós adentrarmos nesse assunto, pois está fora do contexto hoje. Mas historicamente, caros ouvintes, as elites nacionais, elas sempre se apropriaram do erário e do Estado para se locupletarem e ampliarem os seus negócios e domínios, sempre oferecendo os restos ao povo. Em alguns raríssimos momentos, houve pífia expansão do Estado Social, mas que não alteraram substantivamente uma ordem social excludente, uma ordem social injusta, perversa e, sobretudo, violenta. Não experimentámos ao longo do século XX, o século dos direitos, segundo Bobbio, mudanças estruturais na nossa sociedade brasileira. A Constituição Federal de 1988, tardiamente, propiciou até alguns parcos avanços, né, sobre avanços sociais sobre a maioria dos brasileiros. muito embora, né? Sempre atacada pela elite dominante, que sempre a acusou de inviabilizar governos. Então, governos mais sensíveis aos trabalhadores, como nas gestões, por exemplo, do PT, né, colocaram o Estado um pouquinho mais a serviço dos setores historicamente excluídos e marginalizados. Mas aí veio o golpe, né? Então, veio o golpe e os neocoronéis, filhos dos eternos saqueadores do erário e das riquezas nacionais, tomaram novamente de assalto o poder. Então, é como uma ordem de bárbaros, sem temor e pudor, né? Uma ordem de bárbaros sem que, respaldados pela velha justiça da Casa Grande e vitaminados pela mídia empresarial e também pela classe média dos privilegiados, né, lançaram o país de volta ao passado. Então não é à toa os golpistas recorreram ao lema da velha república. A velha república criada num golpe de latifundiários, maçons, militares e positivistas, né? Mas não é à toa que os golpistas recorreram a tal ordem e progresso, né, para caracterizar um governo que, entre inúmeros retrocessos históricos, sociais e políticos, né, não tem um pingo de vergonha, né, em legalizar o trabalho análogo à escravidão e anistiar os latifundiários, os banqueiros e os grandes empresários, né, sempre eternos larápios do património e das riquezas nacionais. E o golpe acabou vindo confirmar a nossa tese. A democracia capitalista brasileira só é boa enquanto uns poucos se locupletam do trabalho e da vida da maioria. E quando essas castas de privilegiados e perversos resolvem se unir para defenderem seus interesses a qualquer custo, nem mesmo as aparências democráticas são mantidas, né? Porque no Brasil nunca tivemos um processo revolucionário de cima para baixo, né? As poucas tentativas de sublevação do andar de baixo foram violentamente sufocadas pelas elites no poder. Também nunca convivemos com uma guerra civil, que desperta a solidariedade entre as classes. Então, talvez por isso, caros ouvintes, os trabalhadores, a maioria da população, sempre se contentaram com as migalhas. E os poucos avanços sociais que só foram possíveis em governos que vigoraram através de pactos entre as elites. Portanto, caro ouvinte, não há mudança significativa à vista para o Brasil, pelo menos no curto prazo. E nas condições históricas atuais, eu diria até que não há espaço para processos revolucionários. Então, caro ouvinte, o nível de controle social realmente ele nunca foi tão sofisticado como nos dias de hoje. O individualismo exacerbado pelo capitalismo, que destrói a solidariedade e acaba produzindo seres humanos que preocupam e se preocupam somente com os seus umbigos. Mas se vocês me dão licença, eu vou tomar uma aguinha, eu volto já para nós continuarmos o nosso papo. Fiquem por aí, a gente volta já. De volta então, vamos lá para não nos alongarmos muito, né, nas horas. Então, falando em democracia, nesse contexto, defender essa democracia brasileira e nos iludirmos na crença segundo a qual eleições regulares irão corrigir as mazelas históricas dessa coisa pública, que é e sempre foi, de poucos e para poucos, é a mais pura falácia, caro ouvinte. Como bons cristãos de paletó, nós podemos acreditar que o lobo e o cordeiro, eles viverão desinteressadamente e em paz nesses trópicos marcados pela pornográfica desigualdade e pela violência e justiça seletivas, né, sob as bênçãos de Deus. Mas, caro ouvinte, isso é tão somente um ato de fé, porque, desgraçadamente, não há até o momento um programa de governo que trate de debater e pautar as reformas estruturais, reformas que conformam esse modelo vergonhoso de sociedade. E sem reformas estruturais, caro ouvinte, teremos que nos conformar na defesa de uma democracia passante que nunca produzirá verdadeiramente equidade nesta banda dos trópicos. E nós continuamos a viver num país entre as mais desiguais e violentos do mundo. E não adianta colocar o exército na rua, como é o caso do Rio de Janeiro, que em pleno século XXI enfrenta um branqueamento de sua população. Os instrumentos de dominação cultural, um assunto que ajuda a entender o assunto aqui tratado, são importantes para nós trazermos dentro do contexto do programa de hoje, porque os avessos dos avessos não são apenas do Sampa, do inimitável Caetano Veloso, né? Mas eles refletem o conhecimento de nossa dura realidade cotidiana pelos inúmeros filtros, né, com os quais o poder colonizador nos impede de conhecer e, pior ainda, de entender o que somos e também de entender o nosso próprio país. Eu aqui vou separar as categorias e as questões, pois as embaralhar, misturar, causa com consequências, conteúdos com adjetivações, geral como particular, é o que mais faz a pedagogia colonial. Mas eu gostaria de começar conceituando. O que é o domínio pedagogia colonial? O domínio pedagogia colonial é tudo que nos chega nos sentidos e vai constituindo um sistema de percepção da realidade impulsionado para a direção única, que é a sujeição, a ausência crítica, o sentimento de impotência e de inferioridade. Quantas vezes nós, ao questionarmos cidadãos da nossa comunidade, eles não nos falam quem sou eu para modificar o assunto ou para conseguir mudar as circunstâncias. Isso ocorre aos ouvintes no início, lá atrás, nas aulas da escola. Isso ocorre nos filmes, ocorre nas novelas de televisão e até mesmo nas brincadeiras infantis. Porque sutilmente nós começamos a achar o estrangeiro e o que vem de fora do Brasil como melhor do que as coisas daqui. E vem daí que qualquer erro, qualquer falha, nós soltamos com a maior facilidade. Só podia ser coisa de brasileiro. Essa frase ela é bem exemplificativa do colonialismo que vivemos. Mas como nós não temos o privilégio de colonizados, essas ações dos impérios europeus e estadunidenses no âmbito asiático, exercidas pelo Japão, são aplicadas não só aqui, mas em todas as nações. Então há, no entanto, aqui diferenças na construção da mentalidade colonizada, conforme a época, conforme os modelos, conforme as formas coloniais. Há a época da ocupação territorial, né, com o poder da metrópole representado pelo governador local, qualquer que fosse a sua denominação, simplesmente se impedia o acesso à informação, ou esta chegava na língua e conteúdo da própria metrópole, quer sobre a roupagem didática, quer sobre a forma institucional e legal. E então, após as independências políticas, ocorridas desde o século XIX, né, a colonização política ela passou a se concentrar na economia. Aí veio o consumo orientado pelos excedentes coloniais ou pelos fluxos comerciais controlados pelo colonizador, e muitas vezes até distintos do antigo proprietário das produções. No Brasil, de 1822 a 1930, foi da Inglaterra que o cedeu então aos Estados Unidos da América. Então essas datas elas são meras referenciais, pois, como é óbvio, não há troca de bandeira. Então, desde o início do século XX, principalmente com as grandes guerras, a presença dos Estados Unidos foi se tornando cada vez maior e de maior densidade em todo o mundo. Porque se a palavra imperialismo, no sentido de dominação, era associada ao imperialismo inglês, lá no século XX, a partir desse século passou a ser dos Estados Unidos da América. Então, caro ouvinte, a consciência do colonialismo cultural é bem mais recente. E pelo precursor tratamento do tema, aí eu usarei o marco latino-americano para desenvolver as minhas reflexões. Eu vou me basear na obra do Ariel, uma obra de 1900, de José Henrique Rodó. Ariel, que na nossa mente eurocolonizada, diria de imediato ser um Émile de Jean-Jacques Rousseau, o que é um erro, né? Trata não só da educação utilitarista sobre a influência estadunidense, como da questão mais ampla da cultura importada. Então, a partir dos segmentos que divido o livro, eu pretendo aqui discorrer como o caro leitor sobre uma das principais, eu até diria, se não até a mais profunda, né, das causas da nossa pobreza material e intelectual e a ausência do movimento libertário que deveria até empolgar todo o Brasil, mas não o faz. Porque o afastamento da juventude da vida pública e o exemplo mutilado da humanidade são dois elementos da alienação da realidade local anotados e apontados na obra de Rodó. Acresce também um modo de entender os conjuntos de forma a minimizar o local, ou então, em termos culturais, a distinção de populares e eruditos. E com isso, caros ouvintes, a intimação, a cópia do estrangeiro colonizador, ela é vista pela perfeição do facsimile, jamais pelo ridículo. Isto, então, é a pedagogia colonial a que me referi anteriormente. Então, o nacional, ele acaba vendo o importado como natural, indistinto do local, se esvaía a realidade, como identifica o Ariel. Renato Ortiz, revisando a noção do imperialismo cultural na crítica contemporânea assinada por Josué Pereira da Silva, aponta o dilema da identidade e a desvinculação das próprias condições materiais da existência, como elas sendo formadoras desta colonização cultural. Então, sem dúvida, caro ouvinte, há um elemento existencial para o qual não faltou a interpretação sartreana. Jean-Paul Sartre, Le colonialisme est un système, Les tempos modernos, na página 123, de março e abril de 1956, ele vincula a colonização à alienação. Então eu trato agora do complexo tema que Rodó discute no Ariel, que é o nacionalismo diante da pauta da submissão cultural de uma espécie de conquista moral. Vou tomar uma aguinha, é rapidinho, vapt-vupt, vem já para falar sobre o assunto. Cá, fiquem por aí. Thank you. de volta então, vamos lá, né? Nós terminar. Vamos lá então voltar rapidinho, né? Para nós não adentrarmos muito além na hora. Quando saiu a primeira edição de Ariel, no ano 1900, ainda estavam frescas na memória a usurpação pelos Estados Unidos de 2 milhões de quilômetros quadrados ao México, isso no ano de 1848, e as invasões estadunidenses a Cuba e Porto Rico, em 1898. Isso para nós ficarmos somente na América Latina. É evidente, caro ouvinte, que este fato é refletido em Ariel, mas como analisa Mazzone, pensando muito além de uma conjuntura. Então, na fase colonial de então, impérios e colônias, eles eram referidos por seus estados nacionais. O Império Estadunidense, a colônia uruguaia ou então a colônia brasileira. As lutas anticoloniais, elas estavam presentes nos ideários das esquerdas, principalmente as esquerdas não marxistas, né? O que colocava as direitas locais, muitas vezes, na defesa do colonizador. Mas a verdade, caro ouvinte, é que o fascismo e o nazismo, expressões políticas de direita, eles eram nacionalistas e ainda mais, né, eles eram excludentes de raças ou etnias de outras nações, como a atual direita europeia. Então disto acabou resultando, um espaço de dominação aproveitado pelo colonizador. É a nova colonização. Não mais de um Estado Nacional, né, mas de um sistema econômico, melhor dizendo, um sistema financeiro, que cria para a sua ação a denominação Nova Ordem Mundial, que eu designo abreviadamente a partir de agora por banca. Então, antes de tratar da colonização da banca, vamos aprofundar um pouco mais sobre as lições que nos deixou Ariel. A dominação dos Estados Unidos da América como um Estado-nação contou com o poderosíssimo instrumento da produção de Hollywood, a maior força de dominação cultural que o mundo até então havia conhecido. Inúmeros negócios, vícios, formas de expressão, gostos musicais, etc., como por exemplo é o caso do cigarro, o automóvel individual no lugar do transporte coletivo, a aparente informalidade nos relacionamentos, o rock and roll, a Coca-Cola, o jeans e muitos outros exemplos, né, que encheriam páginas e páginas, né, acabam entrando em nossas vidas. Então Hollywood acabou mudando o modo de vida e eu diria até que o pensar em todo o mundo em menos de 5 décadas. E lá está, então, o premonitório Ariel, quando escreveu que nada é tão nocivo para um povo como se descaracterizar, perder toda a noção de identidade. Então, caro ouvinte, os instrumentos de dominação cultural e da pedagogia colonial deixaram tão somente de atender aos impérios nacionais para servir a um sistema internacional, a banca. Então, se Ariel falava de uma América Latina invertebrada, nós podemos falar hoje de Estados, todos eles, inclusive os que seriam os principais atores da banca, como Estados invertebrados. Não são Estados países de seus habitantes, de seus naturais. De seus habitantes não são eles que os governantes cuidam. Os governantes mais dos interesses cuidam mais dos interesses da banca. Esse sistema global sobre o qual eu já falei diversas vezes hoje e também aqui em outros programas. Então, caro ouvinte, de forma, eu diria até que sarcástica, eu poderia dizer que os governadores passaram a ser embaixadores. Então, se Rodó, conforme Mozon, desconfiava que os dirigentes latino-americanos se deixaram subjugar pelo êxito das nações poderosas, nós podemos afirmar, então, que os embaixadores de hoje ou foram corrompidos no bolso, ou então na mente. Então nós estamos aqui diante de uma ideologia planetária, uma ideologia que detona as fronteiras nacionais para a sua total apropriação das riquezas e acaba colocando na concentração sistemática das rendas o único parâmetro de governança. Eu destaco mais um único ponto nesta obra persecutora de José Henrique Rodó, A Responsabilidade de uma Geração. Nós, caro ouvinte, a geração que se despede, gerada no último conflito mundial, né? Somos os oleodianos, os formados com um tipo de disputa que não mais existe. Não são os Estados Unidos que querem nos dominar, é a banca, usando os recursos institucionais, usando a estrutura de poder dos Estados Unidos, usando a estrutura de poder do Reino Unido, entre outras referências nacionais que nos escravizam. Então os monopólios industriais, a General Electric, a Unilever, a IBM, a Nestlé, a Shell, elas têm os mesmos papéis dos produtores culturais e informacionais, como a Warner Bros., a BBC, a Google, o Reader's Digest, a Sony e publicitários como a Thompson e o Mac Oxlider. Então, são pessoas que usam, e instituições que usam a apropriação das riquezas para o sistema financeiro e a moldagem de um estilo de vida globalizado, distante de qualquer referência cultivada nas culturas locais. E no caminho dessa globalização, a banca, ela precisa, como em toda a dominação, construir o quê? O antagonista. Então, caro ouvinte, para os impérios, eram outros impérios, né? Para este sistema, será uma ideologia, uma crença, tão imaterial quanto as próprias finanças do Bitcoin. Então, os dirigentes dos Estados Unidos, eles acabaram deixando de ter em dirigentes comunistas na União Soviética o inimigo. Agora, para eles, para os embaixadores, onde exercem seus papéis locais, criam-se os terroristas islâmicos, as filosofias bolivarianas, supranacionais, e os nacionalismos como alvos. Não se combate de forma nenhuma a Federação Russa, mas se combate o nacionalismo do dirigente Putin, como antes era louvada a gestão do Helsinki. Então esta geração, caro ouvinte, que enfrentará a banca, precisa se despir dos preconceitos da Guerra Fria, daquela pedagogia colonial, e saber pensar as novas hierarquias sociais, os desajustes enfrentados por nações ricas e pobres, o desemprego por toda a parte, no Brasil, na Espanha e na Argentina. Esta geração, caro ouvinte, terá que enfrentar este novo império não nacional, ou então ficar para a história como uma geração de covardes. Porque um ano e meio após tomar posse de um cargo conseguido por meio de um golpe perpetrado pelo Congresso Nacional, com o aval de parte da população brasileira, já podemos começar a examinar o governo ilegítimo de Michel Temer, deixará como legado no ano que vem, quando entregar a faixa presidencial ao seu sucessor, se o tiver. Certamente, seremos um país mais conservador, um país mais injusto socialmente, um país mais desigual do ponto de vista econômico, um país mais violento, um país mais apático e, pior, ainda mais desarticulado em termos políticos. Então não é necessário ser vidente para prever esse cenário desastroso. Basta somente ler e confrontar os fatos. A primeira coisa que chama a atenção é o recrudescimento do viés autoritário e hipócrita da sociedade. O neoconservadorismo brasileiro se baseia numa estranha aliança de moralistas, moralistas capitaneados por um ator de filmes pornográficos, evangélicos e católicos fundamentalistas, jovens direitistas de classe média encantados por um filósofo que mora nos Estados Unidos, uma elite preocupada em manter seus privilégios, saudosistas da ditadura militar, liderados por um ex-capitão do exército e uma maioria silenciosa. Silenciosa, mas seja dito, conivente com os discursos obscurantistas que florescem entre os desprovidos de tudo, inclusive de esperança. Então, caro ouvinte, o reacionarismo militante, ele tem atuado em duas direções. No Congresso, funciona a chamada banca BBB, do boi, da bala, da Bíblia, que, reunindo os interesses dos evangélicos, dos ruralistas e dos militares, forma uma força política incontestável e incontornável. Eles têm pautado a agenda do Congresso, ocupando-se da desmontagem das pequenas, mas importantes conquistas feitas nas últimas décadas, como nas questões envolvendo o aborto, como nas questões envolvendo as relações homoafetivas, como nas questões envolvendo a maioria penal, o direito dos indígenas, a proteção ambiental, o desarmamento, o ensino religioso, e etc, etc, etc. Tudo isso no afã de se manter no poder. Temer negocia de forma descarada votos em troca de retrocesso. Vende o Brasil a troco de retrocesso. Fora de Brasília, os grupos reacionários já deram mostras de suas preocupações, encerrando exibições de obras de arte em museus, impedindo a encenação de peças de teatro, perseguindo pessoas que pensam de forma diferente da deles, mesmo que nunca tenham pisado num museu ou num teatro, e nem mesmo tenham parado para ouvir os argumentos das opiniões contrárias. E assim, caro ouvinte, ao invés de brigarmos todos pela substituição do nosso vergonhoso sistema de educação, um sistema, por um lado, e até por outro lado, voltado para a formação de cidadãos conscientes e participativos, né, pautados pela diversidade e pluralidade, nos encaminhamos para a sociedade do pensamento único. Por outro lado, caro ouvinte, a ultraflexibilização dos direitos trabalhistas e a reforma previdenciária será a sétima mudança nas regras desde a promulgação da Constituição de 1988, que acaba nos empurrando para um espaço de insegurança social. Mais de 13 milhões de pessoas passarão as festas de fim de ano sem emprego. Mais de 62 mil pessoas, a maioria jovens, pobres e afrodescendentes, terão sido assassinados ao longo deste ano, enquanto outras 38 mil terão perdido a vida no trânsito. Toda a maioria das cidades se encontra refém das corporações dedicadas ao tráfico de drogas. Morar no Brasil hoje é temer ser sorteado na próxima loteria da morte. Mas o pior legado, sem dúvida alguma, será o da fome. Entre 2002 e 2014, o Brasil reduziu o número de pessoas subalimentadas em 82% por meio de programas de transferência de renda, o que nos acabou nos deixando pela primeira vez na história do nosso país fora do mapa global da fome. No entanto, caro ouvinte, estudos mostram que, por conta do alto desemprego, dos cortes dos benefícios da Bolsa Família e do congelamento dos gastos públicos, nós podemos voltar a fazer parte do mapa da fome já no ano que vem. Um estudo do Banco Mundial, caro ouvinte, aponta que 45 milhões e meio de brasileiros já vivem abaixo da linha da pobreza. Ou seja, eles consomem menos de 3,20 dólares por dia, o que equivale a cerca de 10,55 reais, o que equivale a 316 reais por mês. Esse, assim, caro ouvinte, é a tragédia maior. Porque só quem passou fome sabe o que significa dormir e acordar de barriga vazia. Ah, sim, e a corrupção? E a corrupção? Que se não nasceu com o Temer, e não nasceu certamente com ele, hoje viceja como nunca. Então, caro ouvinte, eu fecho o programa com o pensamento do mestre Pierre Bourdieu. Autonomia deve ser sua capacidade de resistir, ou você será escravo. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Política e Cidadania. Boa noite a todos. Maravilhosa noite, um resto de semana maravilhoso até o próximo programa. E eu espero que realmente nunca a próxima geração nos possa chamar de covardes. Obrigado pela vossa audiência e até à próxima quarta-feira com mais um programa Política e Cidadania. Um forte abraço. Até lá.